30 de agosto é lembrado como Dia Nacional de Conscientização sobre Esclerose Múltipla. Para sabermos mais sobre o assunto, vamos ouvir o fonoaudiólogo Guilherme Silva, especialista em voz e pós-graduado em estudos de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. O que é esclerose múltipla, doutor?
Bom, a esclerose múltipla, a definição ao pé da letra, seria a esclerose como uma cicatriz. Então a gente tem a esclerose na pele, que é uma cicatriz na pele. A gente tem outros tipos de escleroses que são cicatrizes. A definição de esclerose múltipla é quase como se fosse múltiplas cicatrizes. Mas múltiplas cicatrizes aonde? No sistema nervoso central. O sistema nervoso central é o cérebro e a medula, tá? A esclerose múltipla é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença onde o teu organismo começa a responder de maneira protetiva contra ele mesmo, tá? Então, a esclerose múltipla é como se o organismo estivesse se defendendo e atingindo a mielina, a bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? A bainha de mielina é o revestimento do neurônio. Ela é como se fosse uma fita isolante, uma barrinha de gordura do neurônio. E essa barrinha, ela acaba passando por um processo inflamatório, onde ela acaba se perdendo e mantendo esse nervo mais exposto. Isso faz com que tenha resposta nas nossas funções ordenadas por esse sistema nervoso, pelo cérebro e pela medula, que é a fatiga muscular, dificuldade de deglutição, alteração em fala, alteração na marcha, desequilíbrio, questões direcionadas até a continências urinárias. Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune que tem essas alterações direcionadas no cérebro.
Tem uma estatística no país com quantos casos de esclerose múltipla temos?
A gente sabe que a esclerose múltipla hoje ela tem uma maior incidência no sul e no sudeste, nós não temos um dado específico. E nós sabemos também que a esclerose múltipla, ela acomete geralmente indivíduos mais jovens, entre 20 e 40 anos, 20 e 50 anos. Nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo são estados com maior concentração desses pacientes.
É importante essa data para a conscientização da doença?
Sim, muito. Até mesmo porque às vezes a doença ela inicia de uma maneira mais silenciosa, ela pode, os sintomas iniciais, ser confundido com outras alterações dos organismos, e ela é diferente do AVC, que é súbita. De momento, o paciente acorda, após o AVC ele já está com uma alteração de mobilidade de um membro ou outro. A esclerose múltipla ela vai se desenvolvendo com o passar dos dias. Então, inicia com uma redução de sensibilidade, isso vai aumentando de 2 a 3 semanas. Então, por isso que é a importância de se estar atento aos sintomas iniciais para ter aí um diagnóstico correto, iniciar um tratamento adequado, para ter uma reabilitação o mais ativa possível.
E o que as pessoas devem observar para buscar uma ajuda rápida?
O ideal seria começar a se observar como que o organismo está respondendo. Ou seja, alteração de marcha, aumento a redução de sensibilidade de mãos, alteração visual, alteração de deglutição, dificuldade para engolir. Então esses são alguns sintomas que devem se perceber. E se eles vão se estendendo, vão aumentando, vão se prolongando no decorrer das semanas. E para isso, é necessário que se busque uma avaliação médica.
E quais profissionais as pessoas devem buscar? Quais especialidades?
Bom, geralmente, quando inicia esses primeiros sintomas, eles buscam o profissional especialista que acomete essa área inicial sintomatológica. Mas o ideal é que procure um neurologista para que ele possa, junto com esse paciente, fazer um diagnóstico correto dessa doença.
Fonoaudiólogo Guilherme Silva, depois de detectada a doença, o que a pessoa pode fazer para melhorar o tratamento?
Bom, existem duas formas de tratamento que se sabe hoje em dia, um tratamento medicamentoso que deve ser indicado pelo próprio médico e deve-se também tratar os sintomas que aparecem. Tá? Na fonoaudiologia, especialmente os pacientes podem vir apresentar dificuldade de fala, de articulação, de emissão de voz, um a cada três pacientes tem dificuldade de deglutição, então são pacientes que acabam desorganizando nos ajustes para deglutir, que acabam desenvolvendo uma chamada disfagia, que é uma dificuldade de deglutição, uma alteração na deglutição. Então os pacientes precisam estar atentos e buscar o melhor tratamento para cada sintoma que se instala, para evitar que tenha uma sequela futura, para que tenha alterações de alimentação com líquidos e com outros alimentos.
No enfrentamento da Covid, o trabalho da fonoaudiologia foi muito importante. Muitas pessoas conhecidas que precisam da voz tiveram que buscar o auxílio desse profissional para recuperá-la.
Muito, muito. Durante o Covid a gente teve uma grande incidência de pacientes que passaram por grandes períodos de intubações e devido a isso tiveram alterações tanto na deglutição, pelo tempo de intubação, que acabaram recebendo alta usando uma sonda naso, que precisaram reabilitar com terapia para voltar a comer bem. As pessoas tiveram alteração de olfato e paladar, que igualmente precisaram ir no consultório para ter essa reabilitação desses nossos sintomas, dessas funções, e igualmente alterações de voz. Muitos pacientes, pela forma de intubação, tiveram lesões de brega vocal, saíram com paralisia de brega vocal, então tiveram alterações também em emissão de voz. Então a gente teve uma incidência gigantesca de alterações de funções de cabeça e pescoço pós essas sequelas do Covid.
Mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes da Rádio Agerte no Dia Nacional de Conscientização sobre Esclerose Múltipla?
Eu acho que a informação e a indicação mais importante é que todos estejam atentos às respostas dos seus corpos. Eu acho que o interessante é que cada um consiga se perceber possíveis inícios de alterações, se perceber sobre sua marcha, se perceber sobre suas funções. Eu acho que no momento que a gente conhece o nosso próprio corpo, a gente conhece a nossa fisiologia de funcionamento de cada um, a gente consegue prevenir não somente desenvolvimento da esclerose múltipla, mas de muitas outras doenças.
Com informações sobre o Dia Nacional de Conscientização sobre Esclerose Múltipla, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.